28. Lava-roupas em pó brisa floral 800 gramas, 5,49. Carne bovina frigon coração da Alcatra, corte 34,98 quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Você já conhece a Paulinas Livraria e Editora? Ah, todo mundo conhece, mas tem sempre alguém que está distraído por aí e eu vou te convidar para dar uma passada por lá, para conferir esse espaço preparado para fortalecer a sua fé, enriquecer o seu dia a dia acima de tudo. Você vai encontrar bíblias, livros religiosos, pedagógicos, materiais de oração, textos, imagens, sacras, paramentos litúrgicos e muito mais, muitos outros artigos de devoção. A Paulinas Livraria, ela oferece um ambiente especial, um espaço especial para quem busca um momento de paz. A loja conta com a capela com o Santíssimo, né? Silêncio, oração, encontro com Deus, tudo isso é o que resume esse espaço especial. Faça uma visita, Paulinas Livraria e Editora, na rua Dom Pedro II, número 864, esquina com a rua Gonçalves Dias, na primeira esquina da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você quer mais informações? Quer o zap? Anota aí, 69981-260242. A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
Vamos lá, uma operação da Delegacia Especializada em Repreensão e Furtos de Roubos de Veículos Automotores do 4º DP resultou aí na prisão em flagrante de Ian e as iniciais, 18 anos, por tráfico de drogas da manhã desta quinta-feira, a última quinta-feira. Durante as investigações sobre o roubo dos jovens após uma festa rave em Porto Velho, a coordenada pelo delegado Alessandro Morei, e também a operação apura o crime ocorrido no último final de semana, quando as vítimas tiveram um Corolla com dinheiro e aparelhos celulares roubados também. Está tudo interligado aí, né? Segundo a Polícia Civil, os jovens relataram que foram levados para uma boca de fumo na rua João Pedro da Rocha, nas proximidades ali da rodoviária da capital. No local, eles permaneceram sob o efeito de entorpecentes enquanto eram ameaçados com armas de fogo e tiveram seus bens levados aí pelos criminosos. 11 horas e 37 minutos. Pela primeira vez, a arrecadação dos cofres públicos supera 2 trilhões ainda no primeiro semestre.
Misericórdia!
Milena Abreu traz mais detalhes.
Os brasileiros já pagaram mais de 2 trilhões de reais em impostos, taxas e contribuições aos cofres públicos da União, dos Estados e dos Municípios este ano. É o que mostra o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que atingiu a marca de 2 trilhões no último dia 27 de junho, ou seja, ainda no primeiro semestre do ano, o que é um feito inédito. Em 2025, para comparação, o montante de 2 trilhões só foi alcançado no dia 3 de julho. A arrecadação maior este ano é impulsionada principalmente pelo aquecimento da atividade econômica e pela inflação. Além disso, segundo especialistas em planejamento tributário, a aceleração na arrecadação reflete diretamente o maior volume de transações comerciais e as novas taxas implementadas pelo governo federal, como a cobrança sobre apostas online, fundos exclusivos e a reoneração dos combustíveis. E não é só a arrecadação que cresce, o ritmo das despesas governamentais também está acelerado. Os gastos públicos totais no país já ultrapassam a marca de 2 trilhões e 700 bilhões de reais no acumulado do ano. A maior parte desse endividamento e das despesas está concentrado no caixa do governo federal, seguido de perto pelos orçamentos municipais e estaduais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Milena Abreu, obrigado. 11 horas e 40 minutos, senhoras e senhores, a bronca do ouvinte ou apenas o placar? Vamos conferir agora. Tá chegando aqui o primeiro ouvinte, é a Geralda participar com a gente. Bora, Geraldinha, cadê você? Bom dia. Vai lá, se comprometa.
Oi, Gil, bom dia, Gil. Paguei o áudio que tava grande, tá, Gil? Bom dia. Bora, Gil. Vou dar 1-0 pro Brasil, tá, Gil? O jogo não é fácil, né, Gil? Mas é isso aí, Gil. Bom final de semana. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Geralda. Uma zero pro Brasil, tá, Gil?
Bom dia. Eu queria ver a Geralda candidata a deputada estadual. Geralda para deputada estadual. É, irmão. Em breve, o que você acha, Ivan? Me ajuda aí, Ivan. O que você acha, Geralda para deputada?
Eu também.
Já pensou a Geralda defendendo a gente aí, Geraldão, que dá bronca aqui, sem parar? Vamos seguindo aqui com os nossos ouvintes, Geralda.
Olha a mensagem,
Geralda disse 1-0, ela apertou aí o placar e tá certa ela, né? Que ninguém segura aquele cabeludo lá igual eu. Você viu que ele parece comigo, Zé? O cabeludo norueguês? Quando ele corre aqueles cabelos balançando, sou eu. Mais ou menos, você pensa aí. Bom dia, senhoras e senhores.
Pense no cabelo.
Sempre tem uma primeira vez e vai ser nesse domingo que o Brasil vai ganhar. Ele não falou o placar. Ele não se compromete. O Ivan disse que vai ganhar, mas só não falou o placar. Alice, bom dia. Meu placar é 2 para o Brasil e 0 para a Noruega. Tô com você também. Bom placar.
Brasil.
Né, Geralda? O que você é de Geralda já tá trazendo pra gente ali?
Olha a mensagem.
Tem mais mensagem? Manda ver. Vai.
Olha a mensagem.
Ao placar de quem? Do César Feres? Mentira que o César Feres vai se comprometer. Vai, César, detona.
Palpite para Brasil e Noruega.
O quê?
No domingo, 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, vitória brasileira. Então, o placar da sala nacional internacional é 0-0. César Feres.
César Feres, que está preparado para trazer daqui a pouco as informações para a gente aí. Legal, legal. Fala, Ivan. Geraldinha, mandando áudio aí. Vai lá, o Ivan, com medo que se pela, mas ele se posicionou. Brasil 2, Noruega 1. Brasil ganha, tá certo. Deixa eu lhe falar, mas o César Feres agora trouxe um lado que talvez a gente não, né, não analisava aí. Talvez nos pênaltis. Haja emoção, amigo. Nos pênaltis, a pancada 0-0 ou 1-0 ou 1-1. Aí vai pros pênaltis e Brasilzão leva, brother. Isso aí, 11 horas e 42 minutos, seguimos em frente por aqui, com mais informações. Deixa eu lembrar para você, falando em festa aí, a aulão de Zumba promete animar portuvelhenses nessa sexta-feira. Sextou! É isso mesmo, para quem busca uma forma divertida de cuidar da saúde e começar o final de semana com mais disposição, a Prefeitura de Porto Velho tem aí a solução. Nessa sexta-feira, dia 3, tem um grande aulão de Zumba que será realizado, oferecendo momentos de lazer e saúde, reunindo a dança e a animação acima de tudo. A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e também promover o bem-estar da população. A programação é voltada para as pessoas de todas as idades e não exige também experiência prévia, né? Bastando a disposição para acompanhar os ritmos e aproveitar o momento. Além disso, o evento fortalece a convivência entre os participantes, transformando a atividade física em um espaço de integração e alegria. Nessa pegada aqui, ó, vai. Vai, Zé, dança aí. Rapaz, o Zé manja, velho. É doido, é? Sabia que você manjava esses robôs aí, não, velho. Ihu! Bora, o prefeito destacou que as ações como essas reforçam o compromisso da gestão com a promoção da saúde e também a qualidade de vida da população. Esse Zé, se eu não segurar, hã? 11h44, vamos levar esse programa a sério, gente? Eu me esforço. Hã? Vamos saber o seguinte, a FIFA aponta alta nos casos de abuso online durante a Copa. Tem essa, né? Principalmente nas redes sociais. Né? Tem gente que se aproveita do fato de um perfil fake para falar o que bem pensa e derramar o seu ódio, a sua ira, a sua raiva, suas discriminações, se esconde atrás de um perfil. Mas cuidado, na internet essas coisas são totalmente possíveis de serem descobertas. Vamos lá, Milena Abreu traz mais detalhes.
Os casos de abuso virtual direcionados a jogadores e comissão técnica dispararam durante a primeira fase da Copa do Mundo, registrando um aumento de 13 vezes em comparação com a edição anterior do torneio, realizada em 2022. De acordo com o balanço divulgado pelo Serviço de Proteção às Redes Sociais da FIFA, a maioria das mensagens ofensivas, cerca de 11% do total de ataques, envolve crimes de discriminação racial. O serviço de monitoramento da FIFA combina tecnologia e moderação humana para detectar, filtrar e bloquear mensagens abusivas. Ao todo, foram identificadas, no período em que as seleções disputaram a fase de grupos, 225 mil publicações. 89 mil delas foram classificadas como abusivas e cerca de 1.000 contas de usuários foram encaminhadas para investigação mais aprofundada por espalhar discurso de ódio, xenofobia e ameaças diretas de violência. O relatório aponta ainda que o maior volume de ofensas virtuais coincide com momentos de eliminação de seleções ou falhas individuais em cobranças de pênaltis. A entidade máxima do futebol reforçou que o serviço de inteligência artificial e a moderação humana conseguiram ocultar mais de 200 mil mensagens criminosas antes mesmo que elas chegassem aos celulares dos jogadores, reduzindo o impacto psicológico sobre as delegações. A FIFA projeta estender essa ferramenta de monitoramento e proteção jurídica para os campeonatos de clubes e torneios continentais, pressionando as grandes empresas de tecnologia a adotarem critérios mais rígidos de identificação de usuários para banir definitivamente os propagadores de ódio no ambiente esportivo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. Não sei como é que tem gente que se esconde atrás de perfis de internet, né, para poder ser o tal do hater, tá? Destilar ódio, maldade, discriminação.
Ai, que ódio.
Né? Às vezes o cara diz assim, acho que fica mais fácil eu fazer isso pela internet, já que eu não tenho coragem de fazer, né? Pessoalmente. 11 horas e 46 minutos. Olha o placar aqui do Psica, do São Sebastião. Ele diz, sextou de São Sebastião. Ele é? Pois é. Brasil 3, 1 para a Noruega. Ah, bom placar. Olha aí, vamos ficar de olho nesses placares aqui, vamos ficar de olho. Né? Você traz aí o seu placar, dá o seu palpite. Vamos ver na segunda-feira quem foi que acertou. O que a Geralda trouxe de volta para nós?
Olha a mensagem,
hein? Fala, Geraldinha.
Isso aí, Gil, verdade. Você é deputada, Gil.
Pronto, eu queria ouvir isso.
O Brasil não pode ficar em 0-0 nem empatar em 1-1, Gil. Tem que ganhar, Gil. Geralda.
Ô, Geralda, eu duvido você mandar um áudio pedindo voto. Você diz assim, Geralda para deputada. Vote em mim. Fala, fala. Manda aí, rapidinho. O Zezinho Borracheiro com a gente. Tá dando seu placar, Zezinho? Ou vai pedir aqui uma história da música pra gente. Não sei o que você vai falar, mas vamos lá. Bom dia, Zezinho.
Ô, meu amigo.
Ô, meu irmão.
Zezinho Borracheiro.
Como é que você tá, meu irmão?
Vai falar o placar aqui.
Detona.
2-1 Brasil.
2-1 Brasil.
E hoje, o placar é 2-1 Argentina.
Ah, tem hoje Argentina, né? Boa. E aí tá se formando aí os guerreiros aí que vão enfrentando, que vão se confrontando no decorrer. 11 horas e 48 minutos. Muito bem. Vamos lá, seguindo aqui com mais informações. Deixa eu preparar essa matéria para você aqui, ó. Mutirão de empregos. É importante isso aqui. Oferece 50 vagas em Porto Velho com entrevistas presenciais nos dias 13 e 14 de julho. Dá tempo de se preparar, hein? Vamos lá? Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, já pode se preparar e organizar documentos também. Porque o Cine Municipal de Porto Velho realiza nos dias 13 e 14, fica atento aí, 13 e 14 de junho, um mutirão de empregos em parceria com a Rede Nova Era, com 50 vagas disponíveis para a atuação nas unidades da empresa na capital. A ação contará com recrutamento e entrevistas presenciais aproximando quem procura uma vaga das equipes responsáveis pela contratação. As oportunidades são para os cargos de operador de loja, que é caixa e reposição, conferente, operador de empilhadeira, auxiliar de logística e fiscal de prevenção de perdas também. É muito importante aí você participar com a gente. Deixa eu ver que dia cai aqui, dia 13 e 14? 13 e 14, será que cai no final de semana? Ah, não, não, cai, ó. Cai 13 e 14, cai na segunda e na terça já. No primeiro dia aí da próxima semana. Fechou? Então são 50 vagas aqui em Porto Velho para você. As entrevistas presenciais no dia 13 e 14 de julho. Mutirão de empregos para você, uma grande oportunidade. Porque o Cine Municipal é que vai realizar aí essas entrevistas. Fique ligado e participe você também. Você vai saber agora que a Polícia Federal faz operação contra a lavagem bilionária do tráfico. Operação bilionária. Renato Ribeiro, mais detalhes para você.
A Polícia Federal cumpre mais de 20 mandados nesta sexta-feira contra uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. O grupo teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. A Operação Exchange cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo. Mais de 50 agentes estão nas ruas da capital paulista e também em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Entre os suspeitos estão pessoas que foram alvo de sanções do governo dos Estados Unidos na quarta-feira por suposta ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. Segundo as investigações, o grupo utilizava um sistema estruturado para a movimentação de recursos. Eram realizadas transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. A 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo determinou sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados em até 10 bilhões e 400 milhões de reais. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
É, vamos lá, as operações rolando por aí. Operação da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal também apreende 462 quilos de drogas escondidos em carga na BR-364. É uma operação integrada aí da Polícia Rodoviária Federal e também da Receita Federal, que resultou nessa apreensão de 462 quilos de cocaína, skunk e também a prisão de duas mulheres. E é encaminhadas, um encaminhamento aí de uma adolescente também ao Conselho Tutelar na tarde da última quarta-feira, dia 1º, no quilômetro 4 da BR-364, aí na região de Vilhena. A droga estava escondida no interior aí de equipamentos industriais usados em transportes, numa empresa de transportes foi pego, tá? Por uma combinação de veículos e carga. Composta, eu não quis citar aqui o nome da empresa, né? Não há necessidade. Composta por um caminhão, trator e também um semi-reboque. A carga foi abordada durante uma fiscalização conjunta das duas instituições. Segundo a PRF, três pessoas ocupavam o veículo. Durante a conferência da documentação fiscal e também da inspeção de carga, os policiais encontraram diversos tabletes aí de entorpecentes ocultos dentro do maquinário. Foram apreendidos aproximadamente 346 da substância de cocaína, 116 do skunk, totalizando 462 quilos de drogas. Operação pesada aí. Funcionando, senhoras e senhores. Muito bem, vamos deixando agora a história da música, pedido aqui da Renatinha, que está com a gente, dizendo: eu posso dar uma dica de uma música para vocês aí, para vocês fazerem a história da música? Eu falei: ah, tudo bem, vamos lá. Você pode dar a música, uma dica aí da história da música para a gente também. Cosa della Vita, ela foi lançada em 1993 pelo cantor italiano Eros Ramazzotti, integrando o álbum Tutti Story. A música aborda aí altos e baixos dos relacionamentos e desafios diários. O sucesso global consolidou e ganhou uma nova versão com Tina Turner em 1997. Sucesso total a música, né? O significado dos temas aí que explora a dualidade das experiências humanas e os desencontros amorosos, barreiras emocionais que surgem entre casais também. Sono una situazione. São situações humanas, a música quer dizer. Traduzem a visão de Eros Ramazzotti sobre as dificuldades das reconciliações e suas partes de relacionamentos na vida. Tem um clipe também histórico que, né, explodiu na época. Eros contratou renomados cineastas para fazer o clipe, o videoclipe gravado em Nova York, que destacou a estética urbana e visual marcante, ajudando a impulsionar a canção para sucesso total. Cose de la Vita, senhoras e senhores, vai fechar a nossa programação. Na operação técnica, o Zé Oliveira. Obrigado, Zé. Direção-geral, Padre Geraldo Siqueira. Apresentação, Gil Amorim. Vem aí o programa Voz do Povo com Arimar Souza de Sá. Até segunda-feira, com a permissão de Deus, estaremos por aqui. Brasil! Vai pros pênaltis, hein? E vai ganhar.
Brasil!
Bom dia, Gil. Selma Barros, do bairro Conceição. E o placar é 3 Brasil e 1 Noruega.
Brasil!
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta segunda, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro banco do povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão. Com um jurinho bem baixinho, então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no banco do povo, né? não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações, 30 26 45 91, na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o Banco do Povo. Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Metade de mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Rondonoticias.com.br, a informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Gritam com força,
brasileiro, nesta fronteira de nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão, que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul, que Deus o mantenha sempre bom, cristalino, muito puro, e conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana, de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo em fim.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. O programa de hoje, convidado é o Coronel Jefferson, ex-secretário de Saúde do Estado de Rondônia. Vem a Voz do Povo falar sobre uma série de situações relacionadas à saúde do Estado. O telefone 99214-5306, o WhatsApp da Voz do Povo. 99214-5306, o WhatsApp do programa. Eu quero abrir a Voz do Povo de hoje. Daqui a pouco eu trago as manchetes do rondonoticias.com.br. Quero pedir a você para acessar o site e segui-lo nas redes sociais, tá? Aproveita rondonoticias.com.br. Fica por dentro de tudo. Deixa eu falar para algumas notícias aqui rapidamente. MDB segue dividido e vive dilema entre sobrevivência de Confúcio Moura e a renovação prometida. O MDB acabou. Gestão Sandro Rocha acelera a modernização e leva emplacamento digital ao cidadão. Dá uma olhadinha lá. O secretário Jordane Lima, da Educação do município de Porto Velho, fortalece a educação infantil com projeto estruturante. Está no rondonoticias.com.br também. Deputado Ieda Chave destina 850 mil para a construção do centro de convivência do idoso. Está no site rondonoticias.com.br. Quando a justiça fraqueja, a sociedade desmorona, diz o Amirlando. Também no rondonoticias.com.br você vai ver. Mais de 460 quilos de drogas apreendidas. A moça que atropelou e matou o idoso continua, está com a prisão preventiva decretada. São algumas das manchetes que estão no site rondonoticias.com.br. Peço a você para seguir o site nas redes sociais. Eu quero trazer uma crônica do dia de hoje, que ela diz o seguinte: que não tem história, não sustenta discurso em Rondônia. Tá? Que não tem história, não sustenta discurso em Rondônia. Muito bem. A crônica que eu escrevi já tem uns dias diz o seguinte: estamos em pleno efervescer do processo político eleitoral. As eleições de outubro dão as caras e a revista de plantão se assanha em lançar candidaturas. Nos sites e nos noticiários surgem pretendentes aos cargos eletivos como quem fareja o poder à distância e corre para alcançá-la a qualquer custo. É sempre assim. A democracia atrai interessados. O problema surge quando a quantidade somada à biografia dos ungidos ameaça sufocar a qualidade do processo eleitoral, e o eleitor de Rondônia precisa ficar atento. Na década de 80, no início da formação política do Estado, venceu quem correu mais e ocupou espaços vazios. Era outro tempo, outra urgência, e isso abriu caminho para aventureiros e despreparados. Rondônia, porém, já não é mais terra de improvisos, já não é mais o lugar onde qualquer um fincava uma bandeira, colhia votos e depois pegava a estrada, deixando para trás as promessas e as frustrações do eleitorado de Rondônia. Nesse período, quase nos acostumamos a caminhar entre cobras e lagartos, canibais da política, espertinhos de toda a ordem, alguns caçados, outros salvos pelos atalhos jurídicos, mas todos ávidos por morder o resto da vergonha pública que ainda restava. Homens de palavra curta e biografia longa em escândalos, tentando ensinar moral depois de vender a própria mãe quando faziam as promessas. Das formigas fizeram estrago, mordidas silenciosas, transferências suspeitas, roubalheiras miúdas, escândalos no executivo, no legislativo, operações e prisões de toda a ordem. Um conjunto de fatos que abriu fendas profundas no peito do eleitor desta terra. Mas isso são coisas do passado, situações que mortas estão. Hoje, no entanto, o Estado já não comporta corpos estranhos, disputando o comando do que pertence ao coletivo. Não basta apenas prometer. É preciso atravessar os anos sem se vender a eles. A política desta terra deixou de ser abrigo para carreiras ocas e passou a exigir densidade humana. E há um divisor claro, todo mundo sabe. De um lado, em Rondônia hoje, estão os que prestam. Do outro lado, os ocasionistas, os arrivistas, os safadistas de plantão. Figuras que reaparecem por aqui de 4 em 4 anos com discurso reciclado e passado muito mal explicado. A paciência social se esgotou e o voto passou a pesar como consciência, não mais como impulso. É o eleitor de Rondônia se revigorando. O povo desta terra já apanhou feio e deve ter aprendido a distinguir quem caminhou pelas brinhas do estado de Rondônia com o suor do próprio rosto e fez as entregas necessárias de quem apenas desilusou sob o esforço alheio e acabou se dando bem. Isso precisa ser dito porque a política rondoniense entrou numa fase em que o passado cobra a conta do presente. O improviso perdeu espaço para a responsabilidade. Caráter não se improvisa em ano eleitoral, fique atento, eleitor. Que se diga com franqueza, a atual bancada de Rondônia no Congresso Nacional atravessou a legislatura inteirinha com presença discreta, quase invisível. A deputada Cristiane Lopes acabou, sumiu. Ninguém sabe nem o que ela está fazendo. Os deputados se contentaram com baixo clero, pouca voz, pouca entrega. A exceção foi a deputada federal Silvia Cristina, que honrou o mandato, trabalhou, apareceu, entregou e está obtendo os resultados. O restante da bancada de deputados e senadores passou como pegada na areia, veio a onda e levou. Tomara que a onda do voto leve essa gente para o silêncio mesmo da política desta terra. Presumo e tomara Deus que o eleitor tenha amadurecido, o olhar dele tenha amadurecido, o critério tenha amadurecido. Neste chão não há mais espaço para ingenuidade nem encenação. Quem não tem história em Rondônia não sustenta discurso. É tempo de refletir. Quando o excesso apodrece, a consciência coletiva exige uma limpeza geral. Não se trata de perseguição nem de radicalismo. Trata-se de seleção histórica que não sustenta o próprio peso moral. Tem que ficar pelo caminho nessas eleições. O alerta é claro. A gente se lançando com a alma apodrecida. Olha aí, meu ouvinte. Olho vivo. Ainda bem que sobraram homens de bem, poucos, mas decisivos, gente que atravessou o mar de lama sem se lambuzar, contrariando a versão catastrófica do Estado, com trabalho, presença e decência. Como dizia Santo Agostinho, mantiveram-se santos convivendo com o lodo. Quando falam, encantam, não espantam, dizia o Santo Padre. Esta crônica é um aviso a poucos meses das eleições, um alerta de final de semana de quem acompanha, como eu, a política rondoniense há mais de 30 anos. Em outubro, meu ouvinte internauta da Voz do Povo, o voto não pode ser aposta cega. Precisa ser depositado em homens e mulheres de mãos limpas, com história boa, lastro e coragem para acenar com um lenço e serem reconhecidos em qualquer lugar onde estejam. Porque sósias de virtude duvidosa, o risco é enorme. E esse risco, meu ouvinte da Voz do Povo, Rondônia já pagou caro demais. O poder por aqui não pode ser prêmio, tem que ser missão. Ponto. Ainda bem que há tempo de refletir para vigiar, então, esses arrivistas de plantão que ensaiam candidaturas fajutas. Reflitamos, então. A Voz do Povo já está no ar. Muito bem. Com esta crônica que eu escrevi alguns dias atrás, A Voz do Povo já está no ar. E eu queria pedir às suas excelências, ouvintes e internautas, para refletir um pouco mais sobre o que foi dito. Isso é fruto das minhas observações, da minha experiência nesse período em que conduzo programa de rádio e televisão, para exatamente fazer um alerta ao eleitor. Não eleja ninguém dessa bancada que está aí. Por favor, essa gente não merece, essa gente não fez nada. Deixou o Estado a ver navios. Está aí a questão da transposição dos servidores. Está aí a questão do pedágio. Fala-se, inclusive, que um senador da República teria se associado aí a estatal dessa empresa Nova 364 e, portanto, silenciou no momento em que era para gritar, dar um tranco, quebrar o banco e não deixar o povo de Rondônia crescer. Mas teria se alojado ali ao lado dessa empresa para um futuro patrocínio de campanha, foi o que eu ouvi falar. Isso é muito grave. Amigo ouvinte da Voz do Povo, não deixe mais que isto ocorra. Pegue de cabo a rabo, dessa régua. Não eleja mais nenhum desses arrivistas que estão por aí. Vou para o intervalo, volto já.
Você está ouvindo A Voz do Povo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15?
Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15.
Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Entrevista.
De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco. Daqui a pouquinho chega aqui o ex-secretário de Saúde do Estado de Rondônia, o Coronel Jefferson. Muito bem. O MDB, eu vou aproveitar e fazer uns comentários aqui enquanto ele chega. O MDB de Rondônia, só para você entender, meu amigo ouvinte, o MDB foi um partido de resistência à ditadura militar. No momento em que os militares massacravam o país, o MDB foi aquele partido que fez tremer o poder daqueles generais que massacravam aí o povo e tudo mais. Pois bem, partido de resistência. Em Rondônia, o PMDB é histórico. Já teve figuras e ainda tem figuras do porte de Amirlando, que esteve ontem aqui no programa, de Valdir Raup, de Maria Raup, Confúcio Moura, atual senador, e outras figuras aí que ocuparam o MDB. O Lúcio Moschini, o deputado federal, aquele que foi preso naquele negócio do espaço alternativo, ele assumiu o partido. Segundo o Lenze, o secretário-geral da legenda que esteve aqui no programa, disse que ele olhou para o próprio umbigo, tratou do interesse pessoal e esqueceu o coletivo do partido. Pois bem, por conta disso, o partido se acabou. Não elegeu mais ninguém, não tem ninguém mais na Assembleia, não tem mais ninguém, não tem ninguém, canto nenhum. O partido se acabou. Agora, o MDB havia uma presunção de que eles, como Fênix, surgiria das cinzas. Não obstante, o partido não conseguiu. Trouxe o Pedro Habib, que é o professor, um homem bem preparado, intelectualmente falando, para ser o pré-candidato. Ele se colocou, mas a candidatura parece que não vingou até agora. Ele fez alguns discursos e tudo mais. O Confúcio Moura, ele, quando lançou a candidatura do Habib, eu estive lá, não tinha nenhuma liderança, não tinha nenhum deputado, só tinha um Confúcio. E o Confúcio, todo mundo já sabe, ele está completamente desgastado em vista desse apoiamento que ele dá para a esquerda, para o Lula e tudo mais. Então não tinha ninguém. O MDB, então, agora, segundo consta, primeiro falou-se que o Confúcio não saía, candidato por esse desgaste, fizeram uma tal de uma caravana lá para a banda de Cacoal e tudo mais. A caravana deu com os burros na água, não chegou a lugar nenhum, acabaram a tal da caravana. A esquerda em Rondônia acabou praticamente. E há um racha monstruoso. Três candidatos da esquerda. É o Expedito Neto, cuja candidatura não vingou. É o Teodoro, que esteve aqui no programa também. E o Samuel Costa. Nenhum falando a mesma linguagem. Não unificaram a linguagem. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E a esquerda hoje em Rondônia é praticamente um zero, considerando os momentos atuais. Pois bem. E aí, Estava todo mundo na expectativa dessa candidatura do Confúcio Moura, que ele sempre enrola, diz que não sai, mas no fundo ele acaba saindo. Confúcio é um homem vitorioso, se tem dúvida disso. Essa estratégia que ele faz de enrolar, que não vai sair, no fundo acaba saindo, é uma estratégia que respeitemos, a estratégia é chata, mas deu certo. Confúcio está como vitorioso nessa história toda. Foi deputado federal 2 vezes, foi prefeito de Ariquemes, é senador da República, enfim. Pois bem, agora a consequência está chegando. A demora em decidir a candidatura do Confúcio está dando problema no PT, porque o PT não faz acordo com ninguém, porque o Confúcio não sabe se vai ou se fica, igual aquela música do Martinho da Vila. E nesse diapasão, o partido há anos enfrenta dificuldade para se posicionar no cenário eleitoral. Ele precisa concentrar energias para exatamente dar vazão a essa volta tão triunfal que esperavam, então, os MDBistas. O desafio do senador não é pequeno nesse sentido. O desafio do senador é grande. Ele, então, precisa se reposicionar sobre situações que ocorreram durante esse período, do ponto de vista de que o partido estava completamente alijado do processo, não elegeu ninguém. Ele, na condição de líder, podia dizer alguma coisa e deixou o Lúcio Moschini fazer o que bem quis com o partido, e aí está aí o partido liquidado. Então, essa estratégia dele de dizer que sai ou não sai e fica nessa malemolência de que não vai sair, a mesma hora acaba saindo, está dando problema. E o MDB, então, agora precisa apostar com duas cartas fortes. Uma é a candidatura ao governo do Habib, a outra é a candidatura do Confúcio. Pelo que está se presumindo, o MDB está mais na expectativa de dizer para o Confúcio, que é o único líder da legenda, nós vamos te apoiar, deixa a candidatura para lá. Agora, isso, eu estou falando de conjecturas, ninguém sabe como é que vai ficar. A política hoje é uma coisa, amanhã é outra. E neste passo, então, o MDB continua nas cinzas e não tem possibilidade nesse momento de se colocar para nada. Mas como as coisas mudam de hora para outra, vamos ver o que vai acontecer. Outro fato que eu quero trazer à baila diz respeito às convenções partidárias. É exatamente aquele instante em que a legenda resolve bater o martelo, cumprir o calendário eleitoral e, consequentemente, dizer, através dos seus convencionais, quem é que vai para as urnas, quem são as figuras que vão disputar o pleito eleitoral. E, neste caso, partidos políticos e federações poderão realizar até entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, essas tais convenções que eu estou falando, que oficializam a escolha dos candidatos. Essa, para o amigo ouvindo da Voz do Povo saber, é uma etapa obrigatória para o registro da candidatura ou das candidaturas na Justiça Eleitoral. Estas reuniões fazem parte, como eu disse na abertura do programa, do calendário oficial da Justiça Eleitoral, e são requisitos necessários para que as legendas e as federações que desejam lançar político nas disputas oficializam esses nomes. Então, a matéria disso está no site rondonoticias.com.br. Quando as eleições e quais cargos estão em disputa? Só para o ouvinte entender, está nessa matéria também. O primeiro turno das eleições será realizado dia 4 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro. Os eleitores escolherão, para você ouvinte que não sabe, o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores, 27 vice-governadores, além de 513 deputados federais, 54 senadores e 1.035 deputados estaduais, além de 24 deputados distritais. No Brasil, as convenções são necessárias Porque uma pessoa só pode disputar um cargo eletivo se estiver filiada a um partido político e for escolhida pela legenda para concorrer. O país não permite candidaturas avulsas. É por isso que está ocorrendo isso. Nas convenções, os partidos e federações definem quem disputará os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e deputado distrital. Cada partido ou federação pode definir as próprias regras para escolher seus candidatos. No caso das candidaturas proporcionais, porém, as siglas devem respeitar cota de gênero, com mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Tudo isso está no site rondonoticias.com.br. Para você que está ligado agora, eu estou fazendo alguns esclarecimentos aqui. Quem pode ser escolhido nas convenções? Então vamos lá. Os nomes escolhidos são nas convenções precisam cumprir os requisitos da elegibilidade previstos na legislação. Entre eles, vamos lá. Ser brasileiro, está em pleno exercício dos direitos políticos, tem inscrição eleitoral regular, possui domicílio eleitoral no local onde pretende concorrer, ser filiado a um partido político, ter idade mínima de 35 anos para presidente e senador, 30 para governador e 21 para deputado federal, estadual ou distrital. Analfabetos, estrangeiros e militares que estejam prestando serviço militar obrigatório não podem concorrer às eleições. Quem se enquadra nas regras da lei da ficha limpa não pode disputar eleições. É o caso, por exemplo, de pessoas condenadas pela justiça em situações que gerem impedimento para concorrer a cargos públicos. Para deputado estadual, temos dois condenados, que é o Ezequiel Neiva e também o Jean de Oliveira. Não podem concorrer. Ainda assim, estão fazendo campanha. O ex-senador Assir Guga, ontem, no TRE aqui, teve selada a sua vida, que nesse momento está inelegível. Eu vou para o intervalo, eu volto com o terceiro bloco da Voz do Povo, eu volto já já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos, pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 3026-4591, na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá.
Muito bem, de volta a Voz do Povo, a sua Tribuna Popular, de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre ao seu dispor. Mande mensagem pelo telefone 992-145306, que é o WhatsApp da Voz do Povo. Deixa eu continuar dissecando aqui para você entender essa engenharia eleitoral aqui. É um negócio complicadíssimo. Muito bem, vamos lá então. Bom, o que que acontece se a convenção não seguir o que prevê a lei? A ata da convenção é um dos documentos exigidos para registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Ao analisar o pedido de registro, a Justiça Eleitoral verifica se a documentação está regular e se o candidato cumpre os requisitos previstos em lei para disputar a eleição. Se houver irregularidades no processo de escolha do candidato pelo partido, o registro pode